a gente não se considera professor do assunto mesmo. Nós somos, igual eu falei, acho que só bons estudantes. No melhor caso, no pior caso, nós somos estudantes medíocres. E é isso, cara.
Ou seja, pelo menos estudantes apaixonados a gente é.
Exato. Exato. Pelo menos apaixonados a gente tira a discussão se é medíocre ou se é um bom aluno. Cara, tem uma frase no manual do Epiteto que nem parece que é do manual do Epiteto. Aquelas frases que são bem clichês, que são tipo frase de coach, fraga, que é alguma coisa do tipo, as pessoas não fazem coisas novas porque elas têm receio de parecerem idiotas. Sim, isso tá no manual do Epiteto. Agora eu acho que não sei se é no manual ou se é no discurso, enfim. Mas tá lá. Em algum momento da história da humanidade, Epiteto proferiu essa frase. E eu acho que ela é uma boa frase pra gente começar esse podcast, porque eu acho que eu tô me sentindo idiota ao gravar esse negócio aqui, cara, porque eu nunca gravei um podcast em vídeo, o setup tá todo bizarro, tipo, na cama, as paradas estão todas tortas, a gravação tá torta, acho que agora, quem não percebeu isso ainda vai perceber agora, e é isso, eu tô me sentindo idiota, só queria começar o podcast desse jeito.
Muito bom. Cara, eu tô me sentindo um pouco idiota também, compartilho contigo. Eu não gostei do quanto que a gente apanhou pra começar a gravar, que é uma coisa teoricamente bem simples. Eu espero que isso acabe virando episódio, né, se der tudo certo. Mas eu acho que não é idiota só por isso também, porque... Cara, por mais que esse tema que a gente quer falar, que o estoicismo, ele é uma coisa ainda, de certa forma, oculta... Cara, é bem que tu falou, tipo, ele é meio que um clichê, tá ligado? Tipo, quase tudo que a gente já ouviu em outros lugares... meio que puxa muita coisa de lá, né? Ainda mais toda essa vibe de coach, né? Então, os próprios poucos outros podcasts que tem também que falam sobre o assunto, assim, eu fico nesse pensando, tipo assim, putz, cara, né? Pra que fazer? Será que precisa? Já tem um monte de gente falando sobre isso, sabe? Eu acho que é normal ter aquele questionamento de, cara, o que a gente vai agregar de novo nessa discussão, tá ligado? Nós, super filósofos, né? Tipo, então, por mais que eu me sinta um idiota... Eu ainda tenho medo de começar uma coisa nova, que eu não sei se é nova ou é velha, tá ligado? Tipo, a gente só tá repetindo sem parar, a gente vai trazer uma coisa nova realmente, sabe?
Cara, perfeito, acho que você já deixou um bom gancho, assim, pro que eu tinha pensado da gente abordar logo no início do podcast, que é, tipo, de certa forma, a gente se apresentar. E você já deu uma introdução falando que a gente não é filósofo, o que é a realidade. Eu, pelo menos, eu não me considero, talvez você se considere, eu não sei. Enfim, é engraçado, porque na prática a gente tá gravando um podcast sobre estoicismo, mas nós dois somos apenas, de certa forma, bons alunos e não professores, sabe? Acho que essa é uma dinâmica interessante, porque isso tira essa pressão nossa, por um lado, de fazer tudo certo e tudo mais, até porque a gente não se considera professor do assunto mesmo. Nós somos, igual eu falei, acho que só bons estudantes, no melhor caso, no pior caso, nós somos estudantes medíocres.
Mesmo, é isso, cara. Que seja, pelo menos estudantes apaixonados a gente é.
Exato. Exato, pelo menos apaixonados, a gente tira a discussão se é medíocre ou se é um bom aluno. Mas é isso, cara, então acho que isso que vai tornar esse podcast um pouco diferente, eu acho, de outros podcasts de estoicismo que existem por aí, porque não é literalmente uma discussão que a gente pretende esgotar certos assuntos, ou, enfim, tratar de tudo até o limite de uma forma super profunda, assim, até porque... A gente tá basicamente só aprendendo mesmo sobre o assunto e esse podcast é meio que uma desculpa pra gente aprender mais, assim. Não é exatamente um podcast pra gente ensinar as pessoas sobre estoicismo, é um podcast pra gente aprender sobre estoicismo. Tanto um aprendendo com o outro, mas também a gente aprendendo pelo fato da gente ter que verbalizar coisas que a gente não tinha verbalizado antes, assim, que é algo muito poderoso. Então acho que vai ser uma dinâmica
total
interessante nos próximos episódios aí.
Total. E, bem, cara, eu não sei, tu tem uma ideia um pouco melhor que eu, né? Mas o mínimo que eu fiquei pensando, tipo, e eu não sei se isso tá na tua pauta ou não, mas é uma coisa que me incomoda muito, é o quanto que, sei lá, a visão que a gente tem, o que a gente aprendeu no colégio, sobre, no caso do estoicismo, eu nunca nem ouvi essa palavra no colégio, né? Mas sobre a filosofia em si, então, tipo, meio que a visão que a gente tinha, barra que é a visão que eu acho que todo mundo tem, pra visão que eu tenho agora, assim, meio que essa mudança totalmente diferente agora, no caso, esses últimos anos comecei a estudar, né? E sei lá, é uma coisa que me revolta, assim, essa filosofia que a gente aprende na escola, ou como a gente normalmente entende dela, e como ela é distante da filosofia que eu atualmente cada vez mais tenho estudado e que o estoicismo tem me dado, assim, tipo, não sei como é que se sente em relação a isso.
Total, cara, eu acho que a filosofia é menos exatamente estudar a história da filosofia, que é o que a maioria das pessoas consideram filosofia, de certa forma, porque é assim que a gente aprende na escola, né? É tipo uma quantidade inacreditável de informações biográficas sobre os filósofos. E é muito mais sobre essa questão de ser apaixonado pelo conhecimento, cara. Enfim, não sei qual que é exatamente a melhor definição do que é ser um filósofo. Eu tenho certeza que tem várias, e eu já pesquisei e não achei nenhuma que seja satisfatória ou definitiva. Mas eu acho que, de certa forma, todas passam um pouco por isso, assim, essa paixão pela sabedoria, assim. Então não é exatamente sobre você ter conhecimento sobre como o mundo funciona, é basicamente sobre você ter curiosidade sobre como o mundo funciona e como você pode agir melhor nele.
Perfeito. E mas para mim o que eu acho mais chocante, eu acho que, por exemplo, um Sócrates é mais fácil de ver, um cara que eu nem conheço tanto, ou até o Epiteto, vários desses caras, tipo, são caras que meio que eles basicamente não escreveram nenhuma palavra, sabe? Eu acho muito doido, assim, né? E daí o que eles faziam basicamente é viver, e daí eles falavam de como eles viviam, tá ligado? Tipo, que pra mim isso é insanamente, se for comparar com uma coisa mais atualmente, assim, tipo, a vibe que a gente foi com Foucault e com Hegel e todos esses caras, tipo, o quão a gente, cara, se perdeu na masturbação mental, assim, tipo, do que significa o significado da semiótica do significado, sabe? Daí a gente já tá meio que não chegando em lugar nenhum, e não só isso, a gente limitou pra meio que ninguém entender. E daí os caras tomaram torre de marfim meio que debatendo sobre não sabe o que e tu não sabe pra quê também, tá ligado? Eu acho, cara, tipo, é uma coisa muito doida, porque eu achava que era assim por muito tempo, e daí por isso eu não queria nem chegar perto disso, tá ligado? E eu sinto que isso meio que afasta muitas pessoas, sabe? Essa intelectualização da coisa, tá ligado? Em vez de só, tipo, qual é o jeito correto de se viver, que é meio que a pergunta principal que acho que todos tentam responder, né, dentro da filosofia, né?
Exato, cara. Acho que na filosofia clássica isso é totalmente o padrão, né? São essas preocupações com coisas mundanas da vida, com ética, valores, virtudes e tudo mais, e não exatamente como o significado de X. Então, realmente tem uma mudança bem grotesca, bem gigantesca aí do que é considerado filosofia, eu acho, pelos olhos modernos, né? Eu não necessariamente vou bater aqui na filosofia moderna, porque é uma coisa que não necessariamente eu sou, tipo, eu acho isso inútil ou ridículo ou qualquer coisa do tipo. Eu não me importo tanto, assim. Talvez algum dia da minha vida eu mude, mas hoje eu simplesmente não me importo o suficiente para ler coisas de filosofia recentes, fraga. Talvez, de novo,
Verdade.
provavelmente eu vou mudar, mas hoje não é algo relevante. Então, não necessariamente eu critico a forma como é feita, mas eu acho que minhas preocupações se alinham muito com as dos clássicos. E eu acho que é muito isso que atrai as pessoas para o estoicismo, inclusive. Você não vê tantas pessoas buscando, pelo menos eu tenho essa impressão. Talvez eu esteja falando besteira, mas você não vê tantas pessoas buscando, pessoas assim, eu digo, pessoas que não vivem da filosofia, né? Que não, esse não é o trabalho da vida delas, buscando sobre outras escolas além do estoicismo, por exemplo, assim. O epicurismo também tem, tudo mais, obviamente tem algumas que atraem um pouco mais, mas todas essas normalmente são as clássicas. Isso é bem interessante, cara, porque são as mais relacionáveis, são as que mais atraentes, assim, por tratar esses tópicos do dia a dia.
É, eu acho que a palavra-chave que tu falou é essa, tipo, quando eu vejo o cara falando sobre aquilo, eu consigo meio que, sei lá, me colocar minimamente no lugar dele, ou entender de onde que ele vem, porque eu sinto algo parecido, eu tenho um problema meio parecido, assim, sei lá. Eu acho que o fato do estoicismo ser bizarramente, eu acho que assim, comparado com as outras é difícil até, e de novo, a gente não é filósofo, né, eu não tenho conhecimento tão grande das outras, mas como é fácil tu ler uma carta do Sêneca, por exemplo, ele falando lá pros amigos dele, pro genro dele, e tu fala assim, caraca, tipo, eu consigo me ver naquele conselho ou naquele problema que ele tá tentando falar, do jeito que ele tá falando. Tipo, eu poderia tanto receber uma carta assim, quanto escrever uma carta assim, sabe? É muito. É bem isso, é muito próximo da vida real, e eu acho que, pra mim, o ponto principal é esse. É porque eles não tentaram ser filósofos, tá ligado? Não, no sentido, eles não tentaram meio que fazer a filosofia e chegar no entendimento complexo da coisa. Eles só realmente tentaram, tipo assim, cara, não entendo de tudo, estudei um pouco, eu acho que esse é o melhor caminho para se viver. Então tá aqui algumas ideias e recomendações, sabe? Uma coisa muito mais tipo, como se fosse um amigo sábio teu, te dando dicas, sabe? De relacionamento ou de profissional, assim. Então, sei lá, tu recebe e se conecta com aquilo, tipo, de uma forma muito, tipo, incomparável, né? Mas se tu for ver que é um texto de quase 2.000 anos atrás, né? Tipo, o Sêneca, mais de 2.000 anos atrás, né? Então, tipo, Eu acho muito bizarro isso, tá ligado? Eu acho que esse é um dos principais trunfos, na real. Me chama tanto também.
Total, cara, isso é interessantíssimo, assim, eu acho que o fato de ser relacionável é bem isso que você falou, assim, os problemas que eles lidavam no passado não são tão diferentes, assim, do que a gente lida hoje, assim. É claro que muitas coisas mudaram em termos de tecnologia, conhecimento sobre como o mundo funciona e tudo mais, mas os problemas intrínsecos ali a como ser um ser humano bom, por exemplo, são os mesmos, de certa forma, assim, não mudou tanto. E é isso que faz uma carta de 2.000 anos atrás ser tão relacionável, assim, um manual de novo 2.000 anos atrás ser algo que você consegue aplicar hoje, assim, acho que é bem por conta dessa, os problemas são os mesmos, isso é bem interessante pensar.
Bem.
Tem
Tá bom,
inclusive
e qual?
uma carta do Seneca que eu acho que complementa muito bem isso que você falou, que mostra o quanto é deliberado da parte dele escrever, por exemplo, nesse modelo que é acessível para todo mundo, mesmo que você não tenha conhecimento prévio sobre a filosofia estoica. Eu acho que é por isso até que as cartas são uma boa introdução, assim, você não precisa exatamente conhecer nada sobre o estoicismo para começar a ler. Quando você começa a ler, você já vai absorvendo ele, os conhecimentos ali, os conceitos, princípios, automático, né? E tem uma das cartas lá, nas 70 e poucos e tudo mais, que ele fala uma frase que eu acho sensacional. Você não escolhe o médico com base em qual médico é o mais eloquente. Você escolhe com base no que consegue prescrever o remédio que vai resolver o seu problema. E isso diz muito sobre a forma como tanto o Sêneca quanto o Marco Aurélio e até o Epiteto também falavam, né? Não vou dizer escreviam aqui, no caso o Marco Aurélio aplica, mas no Epiteto não, mas na forma que eles pensavam na prática, né? Então, tipo, é algo muito acessível que você consegue entender, assim, mesmo sem ter conhecimento prévio, porque o propósito dele é ser, deles é produzir um conhecimento que sirva de remédio, né? Usando a analogia do Sêneca, para um paciente que está doente, né? Não exatamente produzir algo rebuscado que vai impressionar alguém, né? Isso eles deixavam para os sofistas.
Então, mas daí isso que a gente chegou, eu acho, no ponto principal que mais me incomodava, que é isso, entendeu? Tipo, e na real, eu tô abrindo agora um pouco o jogo da minha incomodação geral com o mundo acadêmico, assim, mas é qual é o objetivo das coisas, né? Tipo, para que elas servem, assim? E, cara, eu sou um cara que eu adoro pensar e eu adoro debater. E eu até tenho me controlado mais, se o Estevam tem me ajudado, eu falo assim, cara, será que você não poderia agora ficar quieto e só ouvir? Então, eu quero dizer assim, eu sinto o prazer do embate, é quase assim, um embate socrático, assim, racionalmente debater sobre um ponto. Mas, cara, é muito. Eu sinto que é pra me sentir bem, assim, no final serve quase como se fosse meio que uma punheta mental, assim. E pra mim, esse que é o mais incrível que tu falou da questão do remédio, do estoicismo, que é isso, tipo. No final das contas, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente tem anseios. Tá, como é que a gente resolve eles? Então vamos meio que trabalhar para resolver esse problema. Esse problema com Marco Aurélio é claro, tipo, os problemas que ele tá lidando, tipo, ele tá com dificuldade sobre aquilo, então ele meio que escreve para lembrar ele mesmo, tipo, o que importa, assim. Então, eu acho que isso pelo menos já marca o estoicismo como um lugar muito importante, que é tipo, cara, ele tá vindo do espaço, tipo assim, cara, eu quero deixar a vida melhor, eu quero resolver o problema, sabe? Então, eu não quero só entender por entender, ou destrinchar por destrinchar, tipo, eu quero realmente que a gente pense sobre isso aqui e ver qual é a forma que eu posso sentir ela, pensar e ver ela que é mais prática e objetiva e que vai me gerar o melhor resultado e que vai fazer eu ser a melhor pessoa. Tá bom, então, indo atrás disso, vamos tentar debater sobre alguns princípios, algumas ideias, sabe? Porra, tipo, é muito diferente, tá ligado? E é muito rico, e daí não tem como tu não ler e já sentir, tipo, putz, isso serve pra mim, putz, isso serve pra aquela situação, tipo, tu vai lendo e pegando a cada coisa. O meu Meditações, cara, tipo, ele tá todo sublinhado, tipo, não tem, tem poucas partes que não estão sublinhadas, porque, tipo, ele vem desse lugar de, tipo assim, cara, isso aqui me incomoda, eu quero resolver esse problema, eu quero resolver esse problema, sabe? Tipo, ele é bem focado e pragmático e meio que em gerar boas práticas e soluções, sabe? Tipo, eu acho muito incrível isso.
Total, cara, isso conecta com o ponto que você falou mais cedo do fato de o Epiteto, por exemplo, ou Sócrates não terem escrito, né? É meio surreal a gente imaginar como que alguém pode ter acumulado conhecimento sem usar a escrita como formato principal de armazenar aquele conhecimento, ou de organizar aquele conhecimento, inclusive. Eu hoje, por exemplo, considero a fala algo muito poderoso, mas é meio caótico, assim. Esse podcast, eu tenho certeza que ele tá soando até agora, é um pouco caótico pro ouvinte, assim, porque não é exatamente algo linear, algo que a gente organizou, esse argumento vai ser organizado dessa forma. E o fato deles conseguirem ter feito isso, usando a fala e não a escrita, é meio surpreendente, porque mostra o quão bem, o quão de clareza eles tinham sobre a forma como eles pensavam sobre a... questões da vida, né, cara? Acho que exige muita clareza pra você conseguir organizar essas ideias e fazê-las sobreviverem ao tempo somente pela fala.
Porque é bizarro, a gente sabe disso, né, que tá fazendo mais a clareza que dá quando tu escreve algo, né? Tipo, eu acho muito chocante, tipo, eu tinha uma ideia, daí passa meia hora eu escrevo sobre ela, cara, mudou a minha visão da ideia, tipo, eu ainda acho que é a ferramenta mais sinistra que tem. Cara, esse é um ótimo ponto. O cara meio que não tinha isso, ele não fez isso a princípio tanto, e mesmo assim é muito claro, assim. Daí agora, pensando especificamente sobre Teto, eu acho que... eu não consegui não lembrar, tipo, a recomendação do Jordan Peterson. Eu não sei se tu sabe a visão dele de quando que alguém vira uma autoridade política, ou quando que alguém se engaja politicamente. Não sei se tu já ouviu isso antes.
Não, eu não me aprofundei tanto no Jordan Peterson ainda.
A ideia dele básica é aquela do arrume seu quarto, não sei se tu já ouviu. Tipo, cara, tem um problema que tá no teu alcance, que tu poderia deixar mais estruturado e mais ordem, exercer a tua virtude, então faça isso como primeira coisa. Ele vai quase numa vibe, tipo, cara, não vem reclamar sobre o sistema complexo, que é o mundo, se o teu quarto tá bagunçado, tipo, tu não tem competência, entendeu? Meio que essa é a tese. E daí fala assim, tá, mas se... os caras perguntam, Jordan, mas se for assim, então quando que eu vou me engajar nos problemas maiores, complexos, né, sistêmicos e sociais? Eu falo assim, cara, é muito simples. Tu vai assim, tu vai primeiro ter um bom quarto, depois vai ter uma boa casa. Daí quem sabe tu tem um bom trabalho, onde tu é útil nesse trabalho, as pessoas confiam em ti e contam contigo. Não basta isso, tu consegue ser bom pra tua família, tu é bom pro teu vizinho, pro teu vizinho do lado, e vai chegar um momento que as pessoas vão bater na tua porta e falar assim, cara, você entendeu como viver a vida, você tá resolvendo os problemas, você não quer nos dar umas dicas em problemas maiores? E daí tu fala assim, tá bom, agora acho que eu tô pronto pra ajudar um sistema maior. Então, tipo, eu tô falando tudo isso, talvez seja isso que o Epitetus tem passado, né? Ele integrou tanto as coisas, ele viveu tanto, ainda mais aquelas condições difíceis, né, de ser um escravo e de sentir aquela limitação máxima, que no final, tipo... ele chegou na clareza máxima pela experiência, né? E não tanto pela pensar sobre ela e pela escrita, assim, né? E daí, tipo, ele meio que só integrou, ele tava naquele espaço que as pessoas realmente iam atrás dele e falavam assim, cara, você tem uma coisa diferente, né? Você entendeu algo diferente, então me explica como que é pra você, tá ligado?
Cara, é bem isso, é a clareza por meio da experiência e não por meio da escrita, assim, isso é bem... é bem surreal, cara. Eu realmente não consigo imaginar como que isso possa ser possível, assim. Talvez seja, sei lá, um pouco questão até da escola mesmo, assim. Porque a gente aprende sempre que você aprende lendo, né? Esse é o modelo principal. Ou aprende com alguém te dando uma aula. E não exatamente aprende conversando, por exemplo. Eu acho que é outra coisa que eu me interesso bastante, isso foge um pouco do estoicismo, mas é a questão de meta-learning, eu não sei como traduzir meta-learning, é tipo, aprender a aprender, basicamente, assim, é algo que eu gosto bastante de estudar, e uma das coisas mais famosas, acho que foi muito popularizado pelo Feynman, é a lógica do, você basicamente ensinar pra alguém, assim, basicamente. Então, você quer aprender algo, é bem clichê isso, mas é, tipo, muito verdade, você basicamente conversa com alguém e ensina essa pessoa, e naturalmente nesse processo você vai ter muita clareza também. Então eu acho que isso ajudou muito, certamente, tanto o Epiteto quanto o Sócrates, né? Porque era meio que isso que eles faziam, essa era a função principal deles. No caso do Epiteto, especificamente, porque ele era professor, né? Então, esse é um modelo que a gente pode aplicar muito, assim, pro mundo moderno também, cara, de aprender muito pela conversa e não exatamente pela aula ou pela leitura, assim. Todos são válidos, mas o ponto é que a gente pode usar todos em diferentes momentos, assim. E esse podcast é meio que um exercício disso mesmo, de a gente aprender exatamente nessa conversa 100% improvisada. A gente não tem um direcionamento claro aqui do que a gente quer falar. A gente tem um direcionamento, tipo, ok, esse é o primeiro podcast de introdução que a gente quer falar de por que esse podcast existe. A gente sabe isso. Mas, de resto, a gente não sabe o que vai ser dito. E acho que até o fato de ser esse quadro em branco torna tudo que a gente fala um pouco mais poderoso também, assim. Menos planejado, né?
Sim, sim. Cara, mas eu acho que tu tocou num ponto que... a gente já conversa bastante sobre isso, né? É uma das razões pelo qual, tipo... eu falo tudo que eu tenho pra falar no Instagram, eu tenho meu podcast, tu tem a página, tipo... cara, E não sei se você consegue ver isso, Matheus. Tipo, acho que especificamente a gente nunca falou. Mas a diferença de quando tu lançou o primeiro conteúdo e meio que se comprometeu minimamente pra lançar um pouco mais, né? Eu quero dizer assim, a galera já fez meio que uma dívida social de tipo, putz, é bom isso, eu quero mais. Então, como é que tu via o conteúdo, especificamente o estoicismo, né? Nesse momento e um pouco, e tipo, sei lá, um pouco antes, quando tu tava meio que estudando por estudar. Tipo, como é que mudou isso? Porque pra mim, cara, tipo, é bizarro. E pra mim foi rápido, tá? Eu tinha lido indiretamente em outros livros, né? Tipo, do Ryan e tal. E daí, mais diretamente, acho que, sei lá, não deu um mês que eu comecei a ler mais dois dos clássicos ao mesmo tempo. E eu falei, cara, isso aqui tem que ser divulgado, isso aqui tem que ser botar pra fora. E não sei, eu preciso de um jeito pra me comprometer a aprender isso sem parar, entendeu? Tipo, tem que levar mais a sério esse aprendizado. Daí eu falei, cara, vou falar sobre isso, vou falar sobre o que eu sei, vou explorar conceitos. E, tipo, sei lá, aquele primeiro mês eu aprendi um pouquinho. Uma semana depois, cara, que eu lancei o primeiro episódio, tipo, já mudou totalmente, assim, tipo, eu não sei, é uma soma da seriedade que tu tem que ter no estudo quando tu vai falar, mesmo a gente falando que a gente tá explorando, a gente tá brincando, cara, muda, né, tu só ler pra ti e ficar em silêncio, né? Tem um pouco pra ver também com esse comprometimento meio social, assim, de tipo, cara, eu tô dando um disclaimer que eu não sei nada, então tô falando bobeira, mas, cara, os caras tão ouvindo, entendeu? Então eu tô virando alguém de impacto e de influência. E se eu for fazer isso, cara, eu quero chegar ao máximo da verdade que eu consigo compreender, pelo menos, né? Então, tipo, eu sinto, sei lá, a dívida social tem um pouco esse impacto e, bem, nem sei exatamente o que mais, assim. Eu sei que, tipo, o quanto de informação eu pego e quanto que eu entendo sobre o estoicismo, depois que eu comecei a falar sobre ele, cara, não tem comparação com quanto eu ficava sozinho e que lendo e fazendo minhas escrituras, assim. Tipo, não sei como é que é pra ti.
Cara, isso é perfeito. Eu acho que eu consigo me relacionar totalmente com a sua percepção, desde que você começou até agora. Eu acho que eu tenho essa percepção um pouco para tudo, assim. Sempre que eu penso sobre alguns assuntos e tudo mais, e eu tô refletindo, eu posso até chegar em conclusões até profundas. Mas, cara, quando eu chego numa conversa e eu preciso explicar aquele ponto para alguém, sempre que eu explico pela primeira vez, eu me sinto um idiota, basicamente. Então, sempre, tipo, parece que eu tô falando, tipo, besteira, assim, tipo, quando sai da minha boca, assim, as palavras, sabe? Por mais que na minha cabeça aquilo parecesse bem interessante, assim. E acho que não é porque eu tava com a ilusão que o que eu tinha na minha cabeça parecia interessante, é só porque é assim que funciona mesmo, assim. Quando você vai explicar, você precisa tornar aquilo acessível pra outra pessoa e não só pra você mesmo. O que é acessível pra gente não é exatamente o que é acessível pra outras pessoas, assim.
Não, e da tua mente pro verbo, cara, tem uma distância, né? Nossa mente é rápida, funciona de outra forma, né? É um trabalho pra fazer da mente pro verbo, né, cara?
Exato, cara. E a gente tem referências que são muito diferentes das outras pessoas também. Então, tipo, se você tivesse essa questão do Jordan Peterson que você mencionou, por exemplo. Cara, uma pessoa que conhece um pouco mais dele e tem algum tipo de afinidade vai ter uma percepção sobre o que você falou, X. Uma pessoa que conhece o Jordan Peterson e odeia ele vai, tipo, te odiar a partir de agora só porque você mencionou o cara. E uma pessoa. É verdade. E uma pessoa que
Talvez.
nunca ouviu falar do Jordan Peterson não vai ter peso naquilo que você tá falando. Então, é natural, né? O ouvinte impacta totalmente a mensagem. Então, quando você literalmente precisa explicar e tornar aquilo acessível. Você precisa se preocupar com coisas que você não se preocupa quando sua preocupação é só entender a ideia em si, né?
Cara, eu quando tu falou, eu acho que é total isso, essa questão de chegar num. Comunicação é isso, né? Nessa ação comum, né? Entre as duas partes, meio que já é um desafio. Só que o que também apareceu na minha cabeça quando tava falando, cara, é a primeira vez que meio que tu sai da teoria e tu meio que testa o conceito, né? Então, tipo, existe meio que um estresse da ideia, porque daí é muito doido, porque o cara vai receber só o que tu tá falando, né? Não recebeu, tipo, as páginas que tu leu, toda a bagagem que tu tem, é bem isso, ele vai receber só aquilo. E aquilo que tu acha que é uma ideia muito boa, né? E daí, naquele espaço, o cara vai pegar assim, putz. Mas e esse ponto? E esse ponto? Ele meio que ele vai pegar a ideia e vai estressar ela, né? Vai bater ela contra a parede, assim. E eu acho muito doido que dê nesse momento que, por mais que, né, tu não tá apaixonado ainda pela ideia, mas tu vai tentar meio que defender a ideia que tu entende ela realmente, tá ligado? Assim, é nesse teste no mundo real, assim, com as pessoas que têm suas visões diferentes, que tu fala assim, ah, agora eu entendi pra que serve a ideia. Justamente aquele ponto que o cara pressionou foi o que eu consegui comprovar que, tipo, esse é o argumento principal que faz a ideia ser tão boa, sabe? Tipo, e sem ter estressado, sem ter conversado, sem ter botado pro mundo e o mundo ter dado resposta. Tipo, tu fica meio que só na tua cabeça, sabe? Tipo, eu quase vou dizer que, tipo, tu nem entende direito. É uma questão muito primária e conceitual da ideia, sabe? Então, cara, pronto. É pra isso que tu tá fazendo esse podcast.
Perfeito, cara. Acho que eu nunca tinha pensado dessa forma. Quando você realmente expressa alguma ideia que você tem, que estava só guardada para você, você de certa forma tá testando ela, cara. Isso é um conceito bem, bem fascinante, assim. Eu acho que então nesse podcast, na prática, é isso mesmo, a gente testando as ideias que a gente tem e estão na nossa cabeça, cara. Isso é um belo, belo conceito.
Boa. E o nome a gente já fechou, cara?
Então, cara, não fechamos. É verdade, o ouvinte já sabe o nome desse podcast, mas a gente ainda não, né? Acho que é importante, cara, a gente entrar nessa discussão agora, pra já ter um nome bem, bem definido, assim. Pra alinhar expectativas, né? Porque aqui a gente não poderia colocar, por exemplo, alguma coisa que retesse uma conversa com dois professores de estoicismo, por exemplo, uma parada assim, ou gurus do estoicismo. Eu quero qualquer coisa, quero me afastar de qualquer coisa
Sei.
que seja alinhado com isso, assim. Você pensou em
Perfeito.
alguma possibilidade, cara? O que você tem em
Mas
mente
também
aí de nome?
a gente não pode dar um alinhamento de expectativa pro outro lado também, né? Então, por exemplo, ah, dois idiotas conversam. Tipo, não, é bem isso
Conversa
também,
de
né?
bar, né?
Porque não é exatamente, por mais que a gente possa ser idiota em vários níveis, e a gente está conversando, é verdade a frase, teoricamente, a gente tem já um direcionamento, a gente tem pelo menos um lugar que a gente gostaria de navegar, né, nesse podcast em si. Então, eu até fiquei pensando sobre brincadeirinhas sobre o início, né? Então, por exemplo, quando você fosse tipo, naufrágios, uma coisa assim, meio que tentar voltar pro Zeno e tal, né? Mas mesmo assim, eu acho que não dá pra gente escapar do nome, cara. A gente tem que ter um nome, porque o nome é o que é, as pessoas entendem, a linguagem já foi feita, né? Então, eu acho que estoicismo tem que ter um nome, né? O que que tu acha?
Cara, eu acho que é importante ter um nome sim. E o que você falou sobre também não banalizar demais o nome é importante. Porque uma dos nomes mais altos na minha lista aqui era Área de Fumante Estoica. Então eu vou cortar esse nome agora. A gente não pode colocar algo que remeta a uma conversa tão tosca quanto esse.
Ah, isso é legal, é legal.
Eu tenho um gold standard, um padrão assim, ouro pra mim de nome, cara. É um que o Massimo Pigliucci utiliza, eu não sei onde exatamente, que chama Figs in Winter. Tipo, é figos no inverno, basicamente. Ele usa esse nome, eu não sei onde exatamente, mas ele remete a uma frase do Epiteto, que é tipo assim: você não deve desejar figos no inverno. Por algum motivo, eu acho que figos não são frutas. Eu nem sei se são frutas, na verdade, mas acho que são frutas.
São frutos.
Do inverno. Daí, tipo, é meio que a ideia do amor fati, né? Não desejar algo que, enfim,
Pô,
não pode ser entregue a
irado.
você. É um nome incrível, cara. Acho que.
Poético, poético. O Máximo ele é poético também, tipo. Mas, cara, eu acho que a gente não é tão poético assim, entendeu? Eu acho que a gente é um pouco mais pragmático.
Total, esse é um nome que é difícil você até achar a explicação, assim, é tipo, de onde que ele tirou aquele nome, assim, né? Não é pouco
Cara,
acessível.
mas faz sentido para ele, eu acho. Que nem o do Chris Pine, eu já acho que é até melhor que ele, mas faz sentido pra ele porque, cara, o podcast dele, ele não é super acessível, tá ligado? Eu não diria que é onde os caras começam a aprender estoicismo, tá ligado? Tipo, ele é um pouco mais aprofundado, o próprio sotaque dele não ajuda muito.
A
Mas,
do
tipo, ele é
Chris,
um.
né? As músicas
Ele é.
é
Não,
tipo.
não, não, tô falando do Máximo, que o Máximo tem também, né? O podcast dele.
Ah, sim.
Ele é mais professoral e acadêmico e aprofundado mesmo, entendeu? Tipo, então ele fazer uma euforia assim, tipo, uma analogia dessas, cara, tem a ver com ele. Ele já chega lá, tipo, cara,
Sim.
eu entendo mais ou menos o que ele quer dizer, eu tô nesse nível, vamos conversar agora de outro nível. O que é legal, acho que tem que ter nível de podcast. Mas o nosso, pelo menos a minha visão, não sei como é que tu é, cara, tipo, é nosso nível, entendeu? O nosso nível, ele é simples, né? Então ele é mais, tipo, a gente falando as coisas soltas, não tão avançadas barra acadêmicas e eruditas nesse sentido.
Sim. Tem um conceito que eu acho que a gente pode tirar o nome dele, que é de uma das cartas do Sêneca também, que eu acho sensacional. A carta, se não me engano, chama Sobre a Tarefa do Filósofo. Se não me engano, não, eu tô vendo a minha pauta aqui porque eu anotei antes, né? Como se eu estivesse tentando lembrar da memória, tá escrito ali. É da carta 64, Sobre a Tarefa do Filósofo. E basicamente o que ele fala é: a tarefa dele, basicamente, é menos encontrar remédios novos e muito mais prescrever remédios que já foram descobertos pelos antigos de novas formas para diferentes contextos. Então, esse é um ponto sensacional, porque o Seneca ele também tem essa perspectiva dele mesmo. Ele não se considera o cara, Deus, estoico e tudo mais. Assim, tem vários momentos que ele fala que ele também é só um paciente doente, assim. Assim como Lucílio, assim como Paulino e todos, a Elvia, todas as pessoas que ele manda escreve as cartas dele. Ele é só um paciente. Então, é interessante esse conceito dessa carta CCD4, porque mostra que o ponto dele não é necessariamente criar coisas novas, assim. É natural que em algum momento ele... obviamente ele criou muitas coisas novas, sim, pro estoicismo, mas não era exatamente esse o propósito dele. Era muito mais pegar o que já foi descoberto ali pelos estoicos gregos, né? Na época dele, ele foi o primeiro estoico romano, então antes dele tinha basicamente... o Zenão foi o primeiro... o criador, né? Depois teve o Cleantes, que foi o segundo líder da escola estoica. Depois o Crícipo, depois ela morreu e foi reviver depois, assim, basicamente. Então, tipo, o Sêneca, ele é meio que o quarto ali principal, né? Que a gente estuda mais e que as obras sobreviveram. E o primeiro de Roma. E, então, mesmo ele estando nesse contexto, ele muito mais referenciava os gregos do que exatamente tentava criar coisas novas, assim. Então, acho que esse é um... É um conselho interessante até pra gente trazer tanto pra esse podcast, e talvez dá pra encaixar algo no nome também, assim. Mas eu gosto dessa ideia de... A gente basicamente tá prescrevendo remédios que já foram descobertos pra contextos modernos e situações modernas.
Perfeito, e meio que prescrevendo pra gente mesmo, né?
Exato, nós somos dois pacientes na UTI, no caso. A gente não tá doente casualmente, não, a gente tá... Caso sério, assim. Por isso que a gente começou a produzir conteúdo sobre, né? A gente precisou aprofundar mais, a gente precisa profundamente do estoicismo em nossas vidas.
Sim, mas cara, gosto do paciente, gosto da ideia do remédio, gosto da prescrição. Tudo volta pra uma ideia mais de doença, né? Mas tudo bem, realmente a gente tá doente em algum nível, então gosto.
Mas tem um, cara, outro nome que eu pensei. Você pensou em algum? Eu esqueci de perguntar antes. Em algum nome?
Cara,
eu listei alguns aqui.
Não, eu tinha conversado por cima daqueles mais básicos, assim. Por enquanto era meu vencedor, assim. Mesmo ele sendo uma redundância, eu gosto dele, né? Que é que nem aquele, o Rosa Pink, né? A fita tape.
Qual que é o nome redundante?
Fita tape, cara. Rosa Pink. Olha que idiotice desse. É a varanda estoica, cara, né? Que basicamente estoa, né? Porta, varanda e varanda também. Também que varanda, varanda. Como se fosse isso.
Você acha ele redundante?
Não, no sentido porque, tipo, estoa é basicamente uma varanda. É isso,
mas pelo estoque.
É isso que é legal, é por isso que eu falei, que nem a fita tape, entendeu? Tipo, então, é do caralho, a fita tape é maravilhosa, eu adoro fita tape, tá ligado? Eu adoro a rosa pink também, uma rosa diferente. Então, eu acho engraçado, assim, essas coisas, e nesse caso, cara, eu acho que é legal, assim, tipo, o meu medo dele é só, é porque por mais que ele seja, sei lá, muito puro, ele diz o que que é, eu sinto que ele tem um pouco uma comparação com o Zeno lá e com a galera, entendeu? Tipo, quase como se fosse, putz, morreu a varanda, mas a gente sustenta a varanda atualmente, Matheus e Adriano, pau. Não precisa ter isso, tá? Mas tem essa comparação meio direta, assim. Então, sei lá, se pudesse ter uma brincadeirinha no nome dele pra deixar um pouquinho mais leve, barra moderno, seria bom. Mas, cara, em último caso, eu realmente gosto. Tipo, um lugar onde a gente só senta e não sabe nada e a gente só conversa sobre essas ideias de forma tipo, igual pra igual e rica, assim. Então eu gosto de varanda estoica.
A gente pode considerar que a gente tá meio que revivendo a estoica poikaio, né? Acho que se chama em inglês do grego. A gente tá meio revivendo, mas nós somos só participantes, né? E só tem participantes lá, não tem ninguém ensinando. Acho que é meio que essa a pegada, assim. Mas eu gosto muito dessa referência, cara, porque na prática é assim que o estoicismo foi criado, né? Ele não foi criado com livros escritos pelo Zenão, ele foi criado por conversas abertas em público dele com os seguidores dele e pra todo mundo que queria passar e ouvir, assim. Eu acho esse conceito muito poderoso. Na prática, o podcast é exatamente isso.
É exatamente
São conversas
isso.
Que a gente tá tendo entre a gente e que qualquer pessoa pode chegar aqui e ouvir o que a gente tá falando, assim. É a mesma coisa que o Zenão fazia.
Exato.
Exato. Eu gosto muito dessa analogia. E eu pensei em uma variação de varanda estoica que... com um trocadilho bem tosco, mas que é uma opção, vamos colocar na mesa, e talvez eu tenha vergonha desse nome aqui do futuro, mas de ter proposto esse nome, mas acho que vale a pena jogar, que é Sacada Estoica. Você entendeu o wordplay? Sacada de varanda e sacada de sacada, Fraga.
Óbvio, é uma sacada genial. Essa é uma sacada estoica. Porra, sacada estoica
Exato,
do caralho,
sacada de
todo mundo
varanda e
sentido.
sacada de sacada, assim, tipo os.
E daí, o que eu acho mais legal de sacada é que já começa a esticar um pouco o significado de varanda, né? Porque, tipo, na real, o pórtico, ele já não é mais uma sacada, né? A gente tá indo pro português meio que dando aquela esticada nos sentidos, né? Então, gosto, gera esse distanciamento saudável de, tipo, cara, não é exatamente um pórtico, que é uma coisa mais, quase, como é que eu posso dizer? Poética, né? É a tradição, eu consigo imaginar o pórtico lá, tipo, na praça, os caras falando em volta com as togas, sabe? Tipo, eu até, é uma ideia que eu te sugeri, tipo, se tu quiser, acho que a gente poderia começar a gravar de toga, sabe? Acho que ia ser legal fazer isso, tá brincando? Então, tipo, tu vê a praça e tá lá no pórtico, é legal, tipo, porra, isso é sério, tipo, os caras estão falando sobre coisas sérias. E que a gente tá no nosso apartamento, na sacadinha mesmo, sabe? Tipo, você tá na tua sacada, eu tô na minha, te liga ali a câmera, e daí a gente fala, e é também uma sacada. Então, tipo, cara, traz uma leveza, traz uma comédia, e eu acho que não vou me envergonhar dele, não. Eu gosto bastante, cara.
Essa é uma opção no, no, no... Só tá aqui, eu escrevi na lista lá e ficou lá. Mas achei legal que você mencionou minha opção principal, na verdade. O nome que eu mais gostei, você acabou de falar, que é exatamente pórtico, que é a tradução mais literal mesmo, assim, de porte, né? Acho que não tem outra palavra em português que traduz tão bem. Porque varanda, assim, é um pouco mais ampla, né? Pórtico é exatamente a estrutura
Exatamente.
de arquitetônica que eles usavam.
Da estoa, exato.
Exato, é aquela estrutura, chama pórtico, ela não chama varanda. É uma varanda também, assim, tipo, em uma tradução muito, muito livre, né? Uma semântica bem livre, assim. Mas na prática era um pórtico. E eu acho que, dado que esse sentido de o que a gente está fazendo aqui é exatamente o que eles faziam quando o Estúdio foi criado, eu gosto muito de pórtico, cara. Para mim é, tipo, é a opção. É a principal, eu só não sei como colocar. Tipo, eu coloquei uma lista ali, coloquei pórtico estoico, estoicismo no pórtico, conversa de pórtico, ou só pórtico. Eu não sei exatamente qual que é a melhor opção. O que que
Cara,
você
conversa de
pensa?
pórtico, gostei, né? Agora rola um pouco meus medos de SEO, né? De não ter estoicismo no nome. Mas, cara, a gente tagueia isso e põe na descrição, né? Mas, cara, porque é bem isso, pórtico pra mim é a palavra que mais diz o que é. E a palavra em si, né? Pórtico, ela quase vem uma coisa de porto também junto. É uma palavra robusta, eu gosto da palavra.
Sim.
E daí quando
E
tu
põe
põe, tipo,
respeito.
conversa. Exato, quando põe conversa de pórtico, já fala assim, não era demais, né? É uma conversa, tá ligado? Então, não é tanto que nem aquele ar de fumantes estoica, mas, cara, deixa mais claro que como é que eu posso dizer? Sei lá, tem essa despretensão que eu acho que é fundamental no, no, nessa experiência que a gente tá tendo aqui, que a gente vai continuar assim, né? Então, gosto, cara, conversa de pórtico. Não sei, tem uma certa serenidade na palavra, sabe? Eu gostaria de ouvir uma conversa de pórtico, sabe? Tipo, é agradável aos ouvidos, assim.
É, o equivalente de conversa de área de fumante, assim. Só que é um pórtico na prática. A gente
Exato.
pode ter também só no pórtico, talvez, não sei. Em termos de SEO que você falou, acho que não vai ser tanto problema, porque na prática em todo lugar vai estar tá meio que escrito
Sim.
podcast pórtico do Estoicismo Prático e Adriano. Então acho
Perfeito.
que vai ter sempre estoicismo prático junto. Nos buscadores de podcast, por exemplo, quando você pesquisa o nome do podcast, ele busca também pelo autor do podcast, que é uma das tags lá que tem, enfim, nos podcasts. Então, tipo, vai aparecer estoicismo, mesmo que não tenha estoicismo, só porque tem estoicismo prático no nome. Então acho que isso é um problema um pouco menor, assim. Acho que não tem
Cara, mas
problema, não.
sobre elegância, agora tu meio que me ganhou nesse último, eu acho. Que é só no. Putz, gostei dessa. Tem um minimalismo, assim, na parada, assim, só sobre, tipo. E ele meio que. Ele é uma insinuação, sabe? No pórtico o quê? O que acontece no pórtico? Eu não sei, sabe? Eu vou ter que ir lá ver, assim. No pórtico, sabe? Quando fosse meio que, tipo. Ai, onde é que aconteceu? Onde é que foi falado aquilo? No pórtico, sabe? Tipo, gosto. Só no pórtico eu gosto.
Eu continuo em dúvida na prática, cara. Eu gosto também, mas eu gosto de todos, mas não tem nenhum que falou, que, tipo, pulsou assim pra mim e falou que era esse é o nome, assim. Não tem nenhum que. Nenhuma dessas opções. Pórtico pra mim tá fechado. Tem que ter pórtico no nome. Só que eu não sei qual da opção
Tô
com pórtico
fechado
é a melhor.
também.
Talvez a gente pode terminar esse podcast com o final aberto, assim. O ouvinte já sabe qual que é o nome que a gente escolheu. E a gente escolhe esse nome depois de finalizar a gravação. O que que você acha?
É, acho que pode ser. Ou a gente pode fazer aquela coisa que poucas pessoas fazem, que é Sleep it on, sabe? Te faz isso, sleep it on. E daí te acorda e vê qual se veio uma clareza amanhã. Mas, cara, eu tô feliz, cara, com o pórtico, conversa no pórtico. Estou insisto no pórtico também, mesmo sendo mais literal. E o que mais me chamou, deu essa destacada, esse no pórtico, assim. Tem uma elegância ali que eu acho que vai bem, assim. Mas tudo bem.
Sim, eu acho que fica soa melhor do que podcast pórtico. Podcast no pórtico talvez me pareça soar um pouco melhor assim. Só pórtico fica estranho por algum motivo. Mas é isso então, cara. Vamos decidir depois. Vamos dormir pensando nesses nomes e amanhã a gente acorda com uma decisão. E é isso aí.
Muito bem. Bem, acho que a gente conseguiu, né? Dar uma explorada em por que que a gente tá aqui, pra onde que a gente vai, qual talvez possa ser o nome. Isso não conseguimos, mas, cara, nada é perfeito, né? Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um ground zero, hein? Um fundamento pra criar tendo mais conversa no pódio. O que que tu acha? Tô feliz, cara.
Sim, também curti, cara. Bem, bem improvisado. A gente vai descobrindo a identidade disso aqui com o tempo. E não sei, espero que as pessoas participando dessa conversa possam ter tirado algum valor. Mesmo sendo uma conversa que ela é zero pensada para ser didática, ou acessível, ou estruturada de qualquer forma, assim. Então, provavelmente quem tá ouvindo vai entender bem algumas partes, relacionar bem algumas partes, mas outros vai ficar tipo, porra, que você tá falando. Mas é isso, a gente vai melhorando com o tempo aí, assim como ter certeza que no pórtico eles faziam exatamente a mesma coisa, assim. As primeiras conversas era tipo, ok, o que que tá acontecendo aqui? Todo
Total.
mundo awkward. Imagina os seguidores do Zenão, todo mundo meio esquisitão, assim, tipo, por que que eu tô participando disso aqui? Eu deveria estar aqui, eu deveria estar em casa com os meus escravos, ou alguma coisa
Certo, certo.
do tipo, mas eu tô aqui estudando filosofia. Então deve ter sido um pouco esquisitão lá no começo também, quando o Zenão começou a falar
Mas
publicamente.
isso é um
E
bom
é,
ponto,
então não.
Matheus. Vamos não especular e já começar a principal razão de a gente estar nesse pórtico. Cara, se tu tá aí desse lado ouvindo aí, me fala aí. Como é que foi pra ti a experiência? Ou até mais rico, tu tem uma ideia, de repente algum tema, alguma área de dúvida que eu gostaria que a gente explorasse, falasse? Pô, eu acho que mais legal disso é a gente começar essa conversa e ter mais gente podendo entrar em conversas mais profundas, né? Que às vezes no Instagram e os lugares a gente não consegue, né? Então, pô, o que que te tocou? O que que tu achou legal? O que que tu achou uma merda, cara? Manda aí, conversa com a gente, dá umas ideias pros próximos tópicos e a gente vai fazendo meio que isso em conjunto, assim. Eu acho que esse é meio que um dos objetivos da coisa, né?
Perfeito, deixa seu Instagram aí pra ficar gravado na memória das pessoas e elas te pesquisarem. E eu faço o mesmo
Verdade.
depois.
Então, se quiser me seguir no meu direto e ver mais conteúdo sobre isso e outras coisas, é @adriano_hade. Rahde.
Isso aí, e estoicismo prático, é só pesquisar estoicismo prático no Instagram, no Twitter, no Telegram, no site estoicismoprático.com e vocês podem deixar comentários e opiniões, sugestões e críticas e xingamentos por lá. Xingamentos só no Twitter, por favor. Quero concentrar todos os xingamentos só no Twitter. E
Boa, boa,
é isso
boa
então.
estratégia.
Finalizamos nosso primeiro podcast e eu não sei como terminar. Eu não sei o que falar agora para
Cara,
terminar o podcast.
é importante, podcasts, vários deles têm meio que jargões, né? Então, a gente pode começar com o nosso, e jargões sempre são bregas. Então, espero que tenha sido bom pra ti, qualquer coisa assim. E, cara, nos vemos no pórtico.
Nos vemos no
Pô,
pórtico.
cara, tá irado, nos vemos no pórtico.